O podcast Saco Cheio só existe por causa do Saco Cheio.tv. Então, se você estiver assistindo esse podcast aí no YouTube ou ouvindo no Spotify, por favor, acesse aí o Saco Cheio.tv para apoiar o podcast Saco Cheio a continuar existindo e acontecendo toda sexta-feira aí na sua orelha. Também preciso dar um recado aqui. KTO.com, acessa aí a KTO.com e usa o meu cupom de desconto Petri, tudo maiúsculo, Petri, você vai na KTO.com, cria um cadastro e aí usando o meu cupom de desconto você vai ganhar 20% do seu primeiro depósito. Então se você depositar 100 reais, você vai ganhar 20 reais, vai ficar com 120 reais pra você resolver a sua vida aí na KTO.com.br. Tô brincando, não pode falar isso, até porque você não vai resolver a sua vida, tá? É só pra brincar e se divertir com apostas online no mundo do esporte. Eu só aposto que o Grêmio vai ganhar, é isso que eu faço. Eu pego meu saldo na KTO e aposto na vitória do Grêmio e eu sempre ganho, porque o Campeonato Gaúcho é muito fácil e o Grêmio vai ganhar todas. Não sei se vai ganhar o Grêmio, não. Aí lá eu vejo o que eu vou fazer, mas é só apostar na vitória do Grêmio usando o meu cupom de desconto que você vai ganhando aos pouquinhos aí o seu dinheiro. Assim, por contrato, eu não posso falar que você pode resolver a sua vida financeira e monetária com a KTO. Até porque é óbvio que você não vai, mas se você parar para pensar, estatisticamente falando, de todas as pessoas que vão receber essa mensagem, tem uma no meio de todas essas pessoas que vai resolver a sua vida. As outras, faz conta que são 10 mil pessoas assistindo essa propaganda. 9.999 vão botar 10 reais e esses 10 reais vão sumir. Mas tem uma pessoa dentre vocês, 10 mil aí, que pode ficar ganhando dinheiro, cara. Eu não posso falar isso. Eu não tô falando isso. Eu só tô falando que eu não posso ser punido por estar te falando uma estatística matemática. Eu não posso falar. Eu não posso falar, não. Eu posso falar, mas eu não posso ser punido. Você não vai resolver a sua vida, a não ser que você seja essa única pessoa escolhida por Deus entre as 10 mil pessoas, tá entendendo o que eu tô falando? Mas você não vai resolver sua vida, só pra brincar mesmo. Mas tem uma pessoa que pode resolver. Se você, cara, se você pegar toda a economia da sua família, raspa a conta dos teus irmãos, da tua mãe, do teu pai, da tua avó, raspa tudo e fala, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo, família. Deixa comigo. Aí você vai na KTO. E aí você guarda... Você joga todo o dinheiro da família lá. Se as 10 mil pessoas que estão me vendo agora fizerem isso, 9.999 vão perder esse dinheiro. E aí você vai ter que lidar com a cara de desapontamento da sua família que acabou de virar pobre por causa de você. Mas tem uma pessoa que eu não sei quem é, que se fizer isso, vai resolver sua vida. Você vai multiplicar o seu dinheiro, cara. Eu não tô falando que é pra fazer isso. Eu tô falando que estatisticamente falando, isso pode acontecer. Mas provavelmente não vai, tá? Então é por isso que a KTO... Eu falei que, que não era uma boa. Desculpa. Então é brincadeira, cara. Agora falando sério, aposte com responsabilidade. Aposte com mão na consciência e se divirta. Mas é só pra se divertir mesmo, cara. É muito mais legal você assistir um jogo sabendo que tem 10 reais seu valendo alguma coisa do que só assistir o jogo. É muito mais legal. Então, você usa o meu cupom de desconto Petri. Provavelmente esse é o último merchan que eu vou fazer pra KTO. Desculpa, KTO, eu amo vocês, mas eu achei isso engraçado. Eu achei uma bela piada. O que eu posso fazer, cara? E é isso aí, cara. E também temos a Canect. Se você quiser iniciar um tratamento canábico aí na sua vida, se você tem insônia, tem problema mental, não tá conseguindo motivação, tá achando que tá com algum problema aí e não quer partir para medicamentos tarja preta, não quer ir no psiquiatra, não quer tomar coisa da indústria farmacêutica tradicional, você não vai muito com a cara dessa indústria aí, que nem eu, então você pode tentar a medicina canábica, que é nada mais, nada menos que a indústria de Deus. É ele que criou tudo isso aí. Aí é só você tomar um negócio que tava numa planta. Eu não sei, pra mim funcionou, pra mim resolveu, eu tô de boa pra caralho. Então você lê o QR Code aí na tela que tá no YouTube, ou acessa o link aí que tá na descrição, você vai como se comunicar lá. Se comunicar? O que é isso? A gente voltou pra 1800, vou dar uma carta. Não, você vai falar com a Canect no ZipZop, você vai fazer um cadastro, fala que você veio por mim, que eles vão te dar uma atenção especial. Você vai marcar uma consulta com o médico, você vai fazer exames, tudo bonitinho, e o médico vai te receitar medicinas canábicas pra você começar a beber maconha líquida na sua vida e se transformar na pessoa que você já é, mas está cheio de camadas, de traumas e de problemas e de neuroses que estão te impedindo de ser quem você é. Tá bom? É só clicar aí e falar com a Connect. Eu sempre acho que é o último merchan que eu vou fazer, porque eu não consigo fazer um merchan normal. Eu não consigo, desculpa, cara. Vamos pro podcast de hoje, vamos lá. Porra, não sabia que isso é essa. Ei, ei. Ei, ei. Muito bem, senhoras e senhores, hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Menos uma sexta-feira na sua vida. E vamos lá, rumo ao caixão. Estamos aí, na área. Mais uma semaninha para nós nos divertirmos. Mais uma sexta-feira para a gente se divertir aí. E falar muita bobagem durante esse programa que está começando agora. Ó, que legal. Ai, ai, cara, isso aí, estamos aí, cara. Eu peguei um Uber hoje. Peguei um Uber hoje pra vir pro estúdio pra gravar. O cara era tão grande que ele... eu não sei como falar isso, cara, sem ser filha da puta, mas ele era tão grande que ele... Ele não era só redondo, ele era redondo e parecia uma espaçonave, sabe? Que a espaçonave era redonda e aí tem um... Qual é aquele planeta que tem anéis em volta? Júpiter? Saturno? Parecia Saturno, é isso. Então era um cara redondo assim, só que ele deu uma exagerada no Kit Kat e tinha anéis de Saturno saindo assim embaixo do sovaco. E eu, caralho, tristeza do cacete, meu. O cara era legal pra caralho, só que ele tava suando pra caralho. Ele tava ofegante só de estar dirigindo. Queria dar um abraço nele, mas infelizmente foi muito difícil. Eu queimei muitas calorias tentando dar um abraço nele. E aí eu tava com essa camiseta de carnaval e o cara achou que eu tava curtindo a sexta-feira de carnaval, que é hoje. E aí do nada, tava um silêncio sepulcral, a gente tava num semáforo. E aí, do nada, ele quis quebrar o gelo. Ele falou, carnavalzinho hoje, hein? E eu falei, Aí eu não sabia mais o que falar. 2 anos parado, né, mano? Aí ele falou pra mim isso. Esse é o único som que eu consigo emitir quando alguém fala comigo em algum momento que eu não quero conversar. Só que eu tento me esforçar pra criar um diálogo. Só que eu realmente não sei qual o diálogo que a gente pode ter nesse momento. Aí ele começou a falar do carnaval. Agora tá bastante trânsito, né? O pessoal tá saindo cedo hoje. E eu lá atrás. Só isso. Não consegui. Aí ele... 2 anos, né? Pandemia, o pessoal ficou parado aí. Os ingressos pro sambódromo já esgotaram. E eu... Aí eu só falei... Eu só tentei falar uma frase pra conversa não ficar muito vazia. Aí eu falei... o pessoal tá com tudo, né? Foi isso que eu falei. E quando eu falei isso, ele se surpreendeu. Ele falou... nem me fala. O pessoal tá com tudo. Caralho, o quão fácil é impressionar as pessoas hoje em dia? Eu já contei a história do Uber... Que eu falei que tava difícil de botar a roupa a secar e ele falou que eu tinha dito tudo. Ele falou, mano, disse tudo agora. Eu falei, caralho, tá tão simples assim? Aí eu falei, o pessoal tá com tudo, hein? Nesse carnaval. Ele falou, exatamente, mano, o pessoal tá com tudo. Eu falei, caralho. Essa foi a frase que te impressionou? Foi isso que fez tu... O quão não sociável tá a tua vida? Porque eu acho que todo mundo fica no banco de trás parecendo uma vaca quando alguém fala, E quando alguém, eu acho que quando alguém entra no carro do Uber é uma nova esperança pra ele de que ele possa ter uma conversa agradável, não sei. A gente conversava com taxista antigamente. Eu lembro que taxista tinha aquelas bolinhas no carro que ele ia sendo massageado por um monte de bolinha. Lembra que ele botava no encosto um monte de bolinha, ele ficava lá dirigindo cheio de bolinha nas costas. Aquela vida era boa, cara. Eu espero que todo mundo vire taxista de novo. Eu acho que tem que acabar o Uber mesmo. Tem uma polêmica que tá dizendo que o Uber vai acabar, né? É, cara, eu acho que tem que acabar e tem que ter táxi de novo, que era caro pra caralho. O carro era um lixo, não tinha balinha, não tinha nada. E o cara ia tendo uma massagem de bolinhas pra ele. Tá, cara, eu ia em estádio quando eu era adolescente, quando eu ia pro jogo do Grêmio, eu ia de táxi sempre. E às vezes os caras nem queriam te pegar. Eu lembro uma vez que tava chovendo depois do jogo. E eu tava na rua chamando um táxi, fazendo a mãozinha do táxi, assim. Só que ninguém parava porque tava chovendo. E eu tive que pegar um ônibus. Olha como é que a vida era antigamente. Hoje tu pede... Caralho, eu tenho tanta tristeza quando eu peço um iFood e o cara chega atrasado. O cara chega atrasado 5 minutos e ele chega pedindo desculpa. Já aconteceu isso com vocês? O cara chega... Buzina, bibibi. Eu moro numa casa, né? Não tem portaria, não é prédio. Então ele chega na porta da minha casa e buzina. E aí eu vou lá abrir, aí se ele tá atrasado, eu abro a porta, olho pra ele e falo: pô, desculpa, senhor, aqui tava um trânsito. E eu falo: cara, que? Calma, que isso, cara? Eu tô vivendo uma vida de rei aqui. Eu cliquei numa tela e surgiu um hambúrguer na minha frente, cara. A minha vida é tão boa que eu tava deitado num sofá jogando FIFA enquanto tinha um cara numa moto. Correndo o risco de morrer, porque São Paulo é uma loucura. Cara, eu que peço desculpa por ter pedido esse hambúrguer, cara. Foi mal. Quer pegar pra você esse hambúrguer? Eu te pago o dinheiro da entrega e você pega o hambúrguer também. Porque eu me sinto mal toda vez que eu peço um Uber ou um iFood. É por isso que eu acho que tem que acabar mesmo. Uber tem que sair do Brasil pra eu parar de me sentir mal sempre que eu chamo um iFood ou um Uber. Eu não podia ter esse nível de conforto na minha vida, cara. Eu devia... Todo ser humano pra poder se deslocar de um lugar pro outro. Ou você vai a pé, ou você vai ficar numa esquina esperando passar um carro de uma cor específica. E quando ele surgir no horizonte, você vai ter que disputar com mais 5 pessoas que estão na mesma quadra. E quem que fizer a mãozinha mais frenética, o cara vai parar. É isso? Isso que devia ser. Eu não posso ter o direito de ter um hambúrguer na minha casa ou de me deslocar pela cidade chamando uma pessoa que tá mal. Cara, a vibe do Uber é muito horrível. É basicamente um cara que tá acima na pirâmide social falando: quem que não deu certo na vida que vai me levar pro trabalho hoje? Hã? Ah, quem que tá sofrendo que vai trazer um hambúrguer pra mim enquanto eu fico vendo filme? Quem vai ser? Aí precisa... Ah, Uber e iFood. Precisava aparecer a foto do cara? Pra que a foto do cara? Eu não quero me sentir tão mal assim. Mas então, eu fico muito chateado, cara, quando o cara chega e pede desculpa. Fico, o quão malvadas são as outras pessoas? Porque tu sabe o que tá acontecendo aí. Esse cara provavelmente já se atrasou pra levar alguma pizza, algum sushi em alguma outra casa e a pessoa deve ter dado um chilique do caralho. E a partir de agora esse cara tá traumatizado. E como a única coisa que restou na vida dele foi Uber, eu não tô falando isso de maneira pejorativa, tô falando literalmente o que o cara tem que fazer pra pagar as contas é servir a pessoas arrogantes que estão sentadas num sofá jogando FIFA, eu no caso, levar um hambúrguer pra essa pessoa. Essa pessoa tem que aguentar tudo. Ou seja, um desaforo de um preguiçoso que não quis ir até a hamburgueria comer um... O que aconteceu com ir até a pizzaria? Comer uma pizza na pizzaria. O que que tá acontecendo com a gente, cara? Cara, é uma loucura, cara. Aí eu pedi um negócio esses dias e o cara chegou pedindo desculpa. Tava chovendo. E o cara chegou pedindo desculpa que ele atrasou 15 minutos. Eu falei: cara, que isso, cara? Relaxa. Podia atrasar uma hora. Eu não tô nem aí. Podia atrasar 3 horas. Tô nem aí também. Só do fato de eu poder chamar um cara pra levar a minha comida na minha casa. Eu acho que o mais próximo de privilégio que um cara chegou na história da humanidade foi um senhor de escravos, eu acho. Se tu parar pra analisar friamente a situação... Calma aí. Deixa eu analisar friamente essa situação. Se tu parar pra analisar a atitude de mandar um cara te trazer... Um negócio, eu sei que a gente tá pagando, tá? Tem dois negócios aí. Mas se tu parar pra pensar na atitude, a gente acabou com isso ao longo da história. Chegou um momento que a gente falou: cara, não é legal escravizar outras pessoas. Não é legal existir um cara com tanto privilégio, com tanto dinheiro, com tantas posses, que ele pode mandar um cara levar uma comida na casa dele a qualquer momento, ou colher algodão pra ele, vender pra alguém e ficar milionário. A gente tem que acabar com isso. Aí acabou com isso, nivelou todo mundo, e aí a gente foi voltando pra isso, de alguma maneira. Só que agora é mais bonitinho. Tem um aplicativozinho, você dá uma gorjeta, mas no fim das contas, cara, eu tô falando da atitude. Eu não tô falando da materialidade dos fatos. Eu tô falando da atitude por trás de mandar um cara levar uma pizza, Bird. Caralho, isso é muito absurdo, cara. Então é isso, cara. O cara falou que... Perguntou sobre o carnaval, porque eu acho que que eu tava com essa camiseta aqui. E eu falei, o pessoal tá com tudo, né? E aí ele falou, é, cara, o pessoal tá com tudo. E esse foi o diálogo, cara. Eu morro a cada dia mais. Cara, é muito louco imaginar a maldade das outras pessoas, porque tem a moça que limpa esse estúdio aqui, que é a mesma moça que limpa a minha casa. Eu tô usando esse eufemismo pra não falar faxineira, porque não pode mais falar essa palavra. Não pode mais usar essa palavra faxineira, eu acho. Uma vez eu falei pra minha namorada, fala com a faxineira pra ela ir tal dia lá em casa. Aí ela falou, ai, Arthur, não é faxineira. Aí eu falei, como é que você chama ela? Organizadora. Tá bom, então. Organizadora, porque ela organiza sujeira numa pazinha, aí organiza essa sujeira dentro de um saco, aí ela organiza esse saco, dando um nó nesse saco, e aí ela organiza esse lixo e põe na rua. Ela não tá fazendo uma faxina, tá organizando a sujeira. Tudo bem, eu não tenho problema em mudar as palavras que a gente usa pra se referir às coisas, porque eu não tô nem aí, cara. Se vocês quiserem mudar, muda. Eu vou mudando juntos. A gente decidiu agora que a gente vai falar o dialeto de Zimbábue. Eu falo também, não tem problema. Mas o meu ponto é, aí um dia ela vem limpar aqui o estúdio e tem essa plaquinha que tá quebrada, que eu quebrei um dia que eu deixei cair. Cara, eu juro por Deus que no dia que ela veio limpar o estúdio, ela mandou um monte de mensagem pra minha namorada falando, Pia, urgente, vamos fazer uma chamada de vídeo agora. E mandou uma foto dessa plaquinha e um vídeo da plaquinha quebrada. Porque ela ficou preocupada de a gente achar que ela que quebrou a plaquinha. E isso me deu uma tristeza do caralho, porque eu imaginei quantas pessoas já fizeram isso com suas organizadoras. De dar um esporro na pessoa porque tinha alguma coisa quebrada em casa e botou a culpa nela. Essa coisa me deixou triste. Eu fiquei profundamente chateado. Porque, cara, que... Às vezes me dá vontade de ser bilionário só pra dar dinheiro pras pessoas. Não sei se vocês têm isso também. Eu queria ganhar uma bolada do nada. Eu queria fazer alguma coisa muito incrível que eu ganhasse uma bolada, tipo 10 milhões de reais num projeto, caiu na minha conta 10 milhões. Cara, eu ia sair distribuindo pra todo mundo. Se eu tivesse 10 milhões e ela me mandasse um vídeo morrendo de medo, achando que eu ia achar que ela quebrou a plaquinha, eu só ia fazer um pix pra ela. 20 mil reais, toma. O que que houve? Eu não sei o que já fizeram contigo na tua vida, mas isso não tá certo. E se tu tivesse quebrado? Foda-se! Cara, se a sua faxineira quebrou alguma coisa na sua casa, você sabe que ela quebrou tentando limpar alguma coisa. Ela não quebrou, ela não pegou uma caneca e jogou no chão, ela tava tirando pó que tu, porco, deixa acumular o dia inteiro na tua casa. Então se a sua faxineira quebrou alguma coisa na sua casa, você cala a sua boca e compra outra. E dá um bônus pra ela. Porque ela quebrou o negócio tentando fazer o melhor. E de boas intenções o inferno está cheio. Será que essa é uma frase elitista que as pessoas criaram pra dizer que o inferno está cheio de faxineira? Que tentou limpar alguma coisa e deixou cair no chão e quebrou? Ai, o meu lustre... Ah, cara, pelo amor de Deus, cara. Só do fato da pessoa pegar 3 ônibus, 1 metrô. Eu não fico brabo quando atrasa também. Foda-se, quer chegar na minha casa 1 da tarde pra limpar o negócio e quer deixar sujeira pendente, deixa. Tô nem aí. Que isso, cara? Preciso ganhar 10 milhões, cara. Preciso muito ganhar 10 milhões. Sair dando dinheiro pra todo mundo. Foda-se. Tem um cara que vende saquinho de lixo. Ele vai andando pela... Cara, São Paulo é uma das maiores tristezas que já pode ter acontecido na humanidade. São Paulo é uma cidade muito triste. Não sei se você, que não mora em São Paulo, tá entendendo a tristeza que é isso que eu vou te falar agora. Eu não sei se isso acontece na sua cidade também. Mas a minha cidade, ela é tão fodida que tem um cara... Tem vários caras, na verdade. Cada fim de semana é um cara diferente. E eles passam vendendo saco de lixo nos bairros. Vão caminhando e vão gritando, ó, o saco de lixo! Aí você tá no seu quarto ou na sua sala e você ouve um cara falando, ó, o saco de lixo! Aí você pensa, será que eu tenho um saco de lixo na minha casa? Acho que tá acabando. Aí você vai lá e chama o cara e compra. Ou não, a maioria das pessoas caga pro cara. E eu tento cagar pro cara. É um desafio. Porque tu começa a ouvir a voz do cara vindo de alguma quadra lá adiante. Você tá no seu sofá. Eu, no caso, tô no meu sofá assistindo televisão, jogando meu FIFA, tá? Tô lá na minha sala jogando FIFA. Aí daqui a pouco eu escuto uma voz distante falando, ó, oh, saco de lixo! Aí eu tenho que me preparar mentalmente pra brigar com o meu pau no cu interior e o meu solidário interior. Porque o meu pau no cu interior, ele tá com preguiça. Ele quer ficar sentado no sofá. Ele não quer levantar, ir até a porta, pegar o celular, fazer um pix. Pra dar dinheiro pra um cara que acordou às 5 da manhã e tá andando a pé São Paulo inteira gritando, ó, o saco de lixo. Pra mim é muita energia que eu vou ter que gastar pra fazer um pix pra esse cara. E aí... ele vem se aproximando. Ó, oh, um saco de lixo. E aí vai chegando perto. E aí nesse momento eu quero muito levantar. E eu quero comprar o saco de lixo do cara pra ajudar ele. E ao mesmo tempo tem um vagabundo dentro de mim que fica, ah, cara, para. Para, você não tem nada a ver com isso. Fica, joga mais uma partida aí, foda-se esse cara. Aí eu falo, foda-se esse cara mesmo. Vou ficar sentado aqui e hoje eu não vou comprar esse saco de lixo não. Deixa ele passar, foda-se. E aí a vozinha do cara vai chegando mais perto. Ó, o saco de lixo. E daqui a pouco ele para na frente da minha casa. Só que esse cara, ele para na frente de todas as casas e fica um tempo, ele não vai andando. Ele para na frente de uma casa e fica, ó, o saco de lixo. Aí ninguém atende, ele vai pra próxima casa, para na frente e fica, ó, o saco de lixo. Aí o cara para na frente da minha casa. E a tristeza da minha casa é que o portão da minha garagem, ele é todo tapado no meio. E no, embaixo eu consigo enxergar os pezinhos do cara. Então o cara tava na porta da minha casa, ó, o saco de lixo. E eu fiquei, ignora. E a parte boa de mim tava, cara, vai lá ajudar o cara, compra um saquinho de lixo lá. E eu, não vou, eu tô com preguiça, ai, que saco, eu não quero, ai. Sabe aquela coisa de gente privilegiada, ai, que saco, em pleno sábado, o cara me incomodando. E aí o meu todo fala, cara, só ajuda o cara. Aí eu dei uma olhadinha pra trás, só pra ver se o cara ainda tava ali. Aí eu vi os dois pezinhos do cara com uns tênisinhos assim, velho. E eu, ai, caralho, meu Deus do céu, eu não vou aguentar. E aí eu levanto e vou até lá. Aí eu abro a portinha e o cara fala, ah, tá vendo um saquinho de lixo aqui. E aí o meu lado pau no cu nessa hora ele já morreu, porque eu venci essa briga contra ele. E aí o cara me diz os preços do saquinho de lixo. E aí eu peço sempre 3. E aí ele fala, ah, deu R$60. Aí eu dou 100, foda-se. Cara, uma vez eu dei, eu acho que deu tipo 50, 60 reais e eu dei 150 pro cara. Aí eu mostrei o celular, ó, toma aqui 150. Eu falei, eu dei a mais pra te ajudar. Aí o cara começou a chorar. Na minha frente. Falando, graças a Deus. Aí o cara falou, eu sabia que não era pra eu desistir. Aí eu fiquei, caralho. Que tristeza do caralho. Eu quero ter 10 milhões pra te dar 500 mil. Ele falou, eu tava quase desistindo, mas eu sabia que era pra eu voltar nessa casa aqui. Porque ele já tinha... Não, o que aconteceu nesse dia foi pior, porque ele já tinha... Caralho, foi pior! Porque ele tinha passado já. Eu consegui ignorar quando ele parou na frente da minha casa e ficou batendo palminha. Eu consegui ignorar. E aí ele foi embora. E aí me bateu uma culpa do caralho. De pensar, cara, eu podia ter comprado o saquinho de lixo do cara e não fiz isso, por quê? Daí eu saí correndo até a porta da minha casa, abri e procurei o cara. Onde é que ele tá? Ele tava lá na outra esquina já. Aí eu falei, oh, oh. E aí o cara voltou. E aí quando eu comprei o saquinho de lixo e dei a mais pra ele, ele falou, eu sabia que era pra eu ter parado nessa casa e que não era pra eu desistir. Eu falei, caralho. Oh, que tristeza! E aí quando ele viu que era R$150, ele falou, graças a Deus, graças a Deus, você surgiu na minha vida, uma coisa assim, eu vou parar por hoje e voltar pra casa pra ficar com meus filhos.
Ah!
Aí o cara falou, eu saio lá do... de algum bairro, na puta que me pariu de São Paulo, e venho descendo a pé. Ele falou, tô desde as 5 da manhã, andando a pé, vendendo saquinho de lixo. E agora eu vou poder voltar pra casa. Porque você me deu o que eu precisava. E vou comprar comida pros meus filhos e vou pra lá.
Ai, cara. Ei.
Tristeza! Tristeza do caralho! Então é isso aí, cara. Converse com o seu Uber e dê dinheiro e gorjeta pra todo mundo. E ganhe 10 milhões de reais. Logo, rápido. Me perdoe interromper a sua experiência aqui do sacocheio.tv, mas eu preciso te pedir encarecidamente que você acesse o sacocheio.tv. Acessa lá na sua internet aí. Cara, foi muito velho isso aqui agora. www.sacocheio.tv. Você assina a plataforma e lá você vai ter acesso ao podcast Saco Cheio completo. Toda sexta-feira você vai ter acesso a lives exclusivas dos programas que acontecem lá na plataforma. Por exemplo, esse episódio aqui do Saco Cheio Podcast foi ao vivo na plataforma. O pessoal acompanhou ao vivo, mandou áudio, interagiu comigo, foi bem legal. Então se você quiser apoiar financeiramente o podcast Saco Cheio, apoiar essa estrutura aqui, apoiar o Desinformação, o Tarja Preta, o Cagando e Andando, tudo mais, por favor, acesse aí o sacocheio.tv, se torne um assinante e se beneficie de várias coisas maneiras que nós temos para os assinantes lá. Grupo no Telegram, live exclusiva, a sensação gostosa de ajudar isso aqui, esse microfone, a conta de luz, televisão, ar-condicionado, tudo acontecendo. E acho que é isso aí, cara. Sacocheio.tv, vai lá, muito obrigado e nos vemos na plataforma. Cara, você tá afim de se divertir aí com apostas esportivas? Você conhece um monte de casas de aposta, né? Não sabe qual que é a mais legal? Qual que é a que dá pra confiar? Então vai na KTO.com, que é do caralho, é maneiríssimo, é muito bacana e tá patrocinando o podcast Saco Cheio. Então se você quiser começar a apostar ou se você já aposta aí nos esportes, no futebol, na NBA, tem até jogo de videogame que dá pra apostar, você acessa agora aí kto.com, você usa o meu cupom de desconto Petri e aí você vai ganhar 20% do seu primeiro depósito. Então se você depositar R$200, você vai ganhar R$200 mais os 20%. De bônus. Se você depositar R$500, vai ser R$500 mais 20% de R$500 de bônus. Se você depositar R$100, é R$100 mais 20%, R$120 é o que você vai ter na sua conta. No primeiro depósito, tá? Usa o meu cupom de desconto aí. Petri, tudo maiúsculo, na KTO.com. É só ir lá e apostar no Grêmio. Só aposta sempre no Grêmio que você vai ganhar. É pouquinho? É 1,10, 1,20, mas você vai ganhando aos poucos, tá bem? KTO.com. Vai lá se divertir. KTO.com. Know the odds. E aí, cara, o negócio é o seguinte, vou te apresentar a Connect. A Connect é uma empresa especializada em medicina canábica. Se você já tentou aí de tudo, já tentou psiquiatra, psicólogo, tentou tomar a Tarja Preta, tentou tomar remédio da indústria farmacêutica aí, e não tá rolando, você não tá curtindo, não tá gostando, eu vou te apresentar uma alternativa aqui que você pode tentar, que pra mim funcionou pra caralho. Eu tô usando medicina canábica desde no final de dezembro de 2022 e a minha vida mudou completamente. Eu tô conseguindo fazer minhas coisas, eu tô melhor, eu tô mais leve, parece que meu cérebro desentupiu e eu consigo fazer as coisas de uma maneira mais saudável, mais ativa, etc e tal. Eu consegui isso com a Kanect. Então, se você quiser dar uma tentada aí também, cara, é uma alternativa, não custa nada tentar. Na verdade, custa um pouco, custa dinheiro, né? Por isso que eu tô fazendo esse merchan. Custa dinheiro tentar, não é que não custa nada. Você pode acessar aí no QR Code que tá na tela ou clicar no link da descrição, você vai falar com a Kanect e aí você vai marcar uma consulta com um médico especializado em medicina canábica. É um médico mesmo, cara, formado na faculdade, que estuda os efeitos do CBD e tá tudo bonitinho, tem um CRM lá, como é que é o nome da casa? Tudo bonitinho, é uma clínica de médicos normal, que nem você vai aí no seu plano de saúde. É uma clínica com médicos, eles vão te atender, você vai fazer exames, vai falar o que tá acontecendo, eles vão te receitar a medicina canábica. Eles vão te receitar remédios baseados na planta canábica, tá? É, e aí você vai conversar com eles, vai fazer um cadastro aí bonitinho e eles vão te receitar a medicina canábica. Tudo isso você consegue com a Kanect, que faz a ponte entre os produtores da medicina de CBD que estão lá nos Estados Unidos e eles conseguem trazer aqui pro Brasil tudo legalizado com autorização da Anvisa. A Kanect te ajuda a trazer essa medicina lá dos Estados Unidos, tá? Então é só ir aí na Kanect, faz o cadastro, fala que veio por mim, que eles vão te dar uma atenção especial. E aí você manda bala, cara. Manda bala no CBD, que pra mim funcionou pra caralho. E eu tô bem pra cacete graças ao CBD. Um beijo, tchau. Eu não ia doar pra ONG. Eu ia dar pra pessoas específicas. É, cara. Essa foi a história de hoje. Essa foi a história. Eu descobri uma nova artista, cara. Doja Cat. Eu tô viciado em Doja Cat. Eu não conhecia. Do nada apareceu no meu Spotify. Porque eu tava ouvindo Nicki Minaj. Que Nicki Minaj é bom pra caralho também. E aí o Spotify me recomendou uma música da Doja Cat. E aí eu não consigo parar de ouvir Doja Cat agora. Eu treino ouvindo Doja Cat. E é muito bom. É muito melhor que treinar com metal. Cara, metal acabou, tá? Metal deu já. Se você passou dos 23, deu de metal. Acabou, não tem mais metal. Agora você para de ouvir musiquinha que o Mickey tá cantando. Que fala de dragão e de guerrinha. Chega disso e você vai evoluir na escala e vai começar a ouvir música pop. É isso que você vai fazer, que é isso que um homem tem que fazer. Eu ouvi Doja Cat, Anitta, Rihanna. As pessoas falam muito mal da Anitta. Enchendo o saco da Anitta. Eu vou te falar agora. Eu gosto do que a Anitta tá fazendo no Brasil. E que ela tá fazendo, principalmente o que ela tá fazendo pelos homens nesse país. Teve um negócio recente que bombou da Anitta, que o pessoal ficou brabo com ela, que era o negócio lá do clipe que ela tá chupando o pau de um cara, fazendo um boquete do cara numa esquina, e isso era uma parte do clipe, e aí alguém filmou ela fazendo a cena do boquete e jogou na internet, e aí ficou todo mundo: meu Deus, a Anitta boqueteira. E aí os conservadores, cara, tem gente mais chata que conservador. Os conservadores tudo: olha lá, essa é a derrocada do Ocidente. Ah, é? É a derrocada do Ocidente. Uma mulher dando prazer pra um homem. Isso não é a derrocada do Ocidente. Isso é a ascensão do Ocidente. Chupa o Oriente. Olha como é que a gente faz aqui, cara. Você fica de burca, apedrejando mulher. Ela não pode mostrar a unha, ela não pode mostrar a coxa. Ela não pode fazer nada que vocês ficam: ai, meu Deus, o que vai acontecer no mundo? Eu não vou segurar, hein? Se ela sair com os cabelos aparecendo, eu vou matar ela, hein? Chupa Oriente, cara. Aqui as nossas mulheres chupam paus de pessoas. Como é que é o nome daquilo? Num corredor, na rua! Na rua, cara! Isso é. Como que boquetes se tornarem mais fáceis é a derrocada do Ocidente? A gente tá na frente de todo mundo, cara. A gente tá subindo. A gente tá. Caralho, o que a Anitta tá fazendo pelos homens do Ocidente é louvável. A gente tem que aplaudir ela e agradecer ela. Porque antigamente, quando a gente era tudo conservador e
Meu Deus, que horrível isso aí. Como é que... mulher, não pode usar mini saia.
Quando a gente era esses caras chato, cara, pra ganhar um boquete era difícil demais. Cara, na minha época, eu receber um boquete era um negócio assim... Cara, quando que isso vai acontecer? Eu sou da década de 90, eu vivi minha adolescência ali nos anos 2000. Eu ficava, cara... Quando eu descobri que existia o boquete, eu fiquei, meu Deus do céu! Será que um dia isso vai acontecer comigo? O que eu tenho que fazer pra eu conseguir fazer isso acontecer comigo? O que eu tenho que fazer? E aí, era difícil pra caralho. Você tinha que saber falar com a mulher, você tinha que ser carismático. Cara, era um cubo mágico. Era resolver um cubo mágico pra conseguir um boquete. O cara, na minha época, o cara que conseguia pegar muita mulher era equivalente ao nerd que resolvia cubo mágico. Os dois caras causavam a mesma reação na gente, que era, caralho, como você fez isso? Porque as mulheres não estavam sendo incentivadas a chupar rolas abertamente em becos. Elas eram recatadas e do lar e com medo de parecerem vagabundas. E a Anitta chegou e revolucionou isso. Ela falou, cara, não tem problema ser vagabunda. Chupa o pau do cara. Para com essa bobagem de, ai, não sei se eu chupo, ai, eu vou pra igreja, ai, não sei, ai, me leva pra jantar antes. Cara, para com essa bobagem. O cara tem... A única coisa que o cara tem que ter pra conseguir um boquete de graça hoje, graças à Anitta, é ter um tanquinho. Que é isso que aquele clipe fez pra nós. Aquele clipe da Anitta que vazou, o que ele nos mostrou? Cara, se você tiver um tanquinho, vai ter uma mulher que nem a Anitta chupando seu pau. E eu acho que tá de bom tamanho, cara. O mínimo que você precisa fazer é ter um tanquinho. Você não precisa ser inteligente, ter dinheiro, ser foda pra caralho. Não precisa mais nada disso. Não precisa levar pra jantar, não precisa cortejar. Acabou isso aí. Se você tem um tanquinho, você vai receber um boquete num beco. É isso que aquele clipe da Anitta passou como mensagem. E eu acho que isso é maravilhoso, cara. É isso que tem que acontecer mesmo. Se eu conseguir ter um tanquinho, eu mereço um boquete de graça no meio da rua. Eu mereço. Se eu tenho um tanquinho. Porque ter um tanquinho, qualquer um pode ter um tanquinho. É só você fechar a merda da boca, parar de comer que nem um mamute e fazer abdominal. São duas coisas só. Antigamente era ser engraçado, tinha que ter uma boa profissão. Antigamente tinha que escrever um poema, uma carta. Antigamente tinha que levar num restaurante chique. E durante o jantar você tinha que resolver aquele cubo mágico ali. Cara, antigamente o date do cara era um cubo mágico. Ele tava tentando encaixar as peças pra no final ele ter um boquete. E aí fica esses conservadores, lelés da cuca.
O Ocidente está caindo.
Ah, é, ele tá caindo. Tá caindo. Ele tá caindo. Cara, Deus, eu não quero falar nada aqui, mas Deus não mandou um terremoto no Brasil nos últimos dias. Eu não quero falar nada aqui, cara. Eu não tô falando nada, só tô falando o que eu tô vendo. Se você acredita do ponto de vista de você, conservador, ANCAP, fanático religioso, você tá dizendo que o Ocidente tá caindo. Mas o lugar onde Deus tem enviado terremotos, tsunamis e desastres horrorosos, pelo que eu tô observando, não é no Ocidente. É principalmente em países árabes. Eu tô falando nada, cara. Eu não tô dizendo que isso é legal. Eu tô falando de acordo com a lógica desses caras que falam que o Ocidente tá caindo. Tô falando nada aqui, eu só tô observando. Eu posso estar errado também, eu não sei. Eu tô pensando com a cabeça de um conservador. Cara, porque no Oriente, não sei. Nesses países que os caras falam que tá dominando tudo. Vai existir uma invasão muçulmana no Ocidente. Vai sim, cara. Vai sim, cara. Cara, o cara chega no Brasil, ele vê a Anitta mamando um cara num beco, ele tira na hora o hijab, ele fala, caralho, foda-se. Eu vou botar um chinelo, uma bermuda florida e eu vou curtir o Ocidente. É isso que eu vou fazer. Ocidente não tá caindo, cara. Não vai cair. A gente tá bem, a gente tem boquete de graça, a gente tem bunda de graça, a gente tem... Isso que a gente tem. É o que precisa pra um povo ser feliz. Não precisa de mais nada. Ou tu quer viver numa neurose eterna de burca, apedrejando mulher porque ela lê um livro? Como é que o Ocidente tá caindo?
Este é o fim do Ocidente. O feminismo e o gaysismo e o esquerdismo.
O que o feminismo e o esquerdismo e o gaysismo fazem, cara? Libera tudo. É isso que libera, cara. Mulheres, chupem o pau que vocês quiserem. Não precisa mais levar pra jantar, não precisa mais fazer nada. O cara tem um tanquinho, chupa o pau dele, acabou. É isso que o feminismo fala. Vou falar um negócio, cara. Hoje eu vi um ANCAP na rua. Ele tava com a camisa amarela do Don't Tread on Me. E o pior é que ele tava o pior é que ele tava almoçando com a mãe dele. O quão ridículo é um cara com a camisa Don't Tread on Me almoçando com a mãe dele. No final ele entregou a comanda do restaurante pra mãe dele, pra ela pagar. Don't Tread on Me. Por que todo ANCAP é mongoloide? Por que, cara? Por quê? Alguém me explica. Eu nunca vi um cara que nem o... Como é que é o nome do... Aquele amigo do Cariani. Aquele negão alto, gigantesco. Ele vem na deriva. Como é que é o nome do cara? Porra, como é que é o nome do cara? Cara legal pra cacete, engraçado. Aquele cara não é ANCAP. Vai numa academia de powerlifting e pergunta quem é ANCAP aqui. Vai numa academia de jiu-jitsu e pergunta quem é ANCAP aqui. O cara fala, o quê, cara? Cala a boca, cara. Eu só quero espancar pessoas e comer buceta, cara. Para de mexer o saco. Aí eu vi um ANCAP hoje na... almoçando com a mamãe dele com uma camisa amarela, Don't Tread on Me. Ele usava óculos e todo o pacote completo de cara lunático. Mas o que eu tava falando, cara? Ah, sim, eu tava falando aqui. Eu acho mais legal a vibe dos caras de esquerda, dos comuna. Não sei. Se você tiver que escolher. Vamos supor que você vai no carnaval, tá? E aí os teus amigos comunas te chamam pro carnaval e os teus amigos ANCAPs te chamam pro carnaval. Em qual você acha que você vai se divertir mais? Seja honesto com você mesmo. Em qual você acha que você tem mais chance de pegar uma menininha? Uma gatinha petista? Hã? Em qual dos dois você acha que você tem mais chance de... Você vai ter que cuidar umas piadas? Vai. Mas assim... Entre sair com comunistas e ANCAPs, eu escolho os comunistas. Que mulher... Os caras ANCAPs são tudo mongoloide. Tudo abobado, aquelas caras esquisitas. E mulher ANCAP é tudo meio fanática religiosa, que não transa e fica se segurando pra Jesus, sei lá. Se você parar pra pensar agora... Tem o carnaval dos ANCAPs e o carnaval dos comunistas. Em qual tá rolando um bacanal insano? Em qual você acha que tem mais chances de 5 meninas começarem a se beijar ao mesmo tempo do nada? Só tô te perguntando isso, cara. Você faz o que você quiser. Ah, Arthur, você escolhe as suas opiniões políticas e econômicas baseadas em orgia, buceta e boquete? Sim. É isso que eu faço. E você? Você se baseia no quê? Na economia real? Você se baseia em livros? Adam Smith? Não. Eu me baseio em bacanal. É, isso aí, cara. Viva a Anitta. Viva Anitta e viva boquetes na rua, de graça, fácil. Sem precisar pagar, sem precisar sair pra jantar, basta ter um tanquinho. Fim. Acabou. Obrigado, Anitta, por incentivar as mulheres desse país a serem mais soltas, mais divertidas. Acho que hoje em dia não existe mais aquele negócio do cara pegar a cabeça da mulher e ficar tentando mostrar pra ela que tem um negócio que você podia botar a boca aqui. Lembra antigamente quando a gente namorava com 18 anos que a mulher nem sabia o que era um boquete porque não tinha Anitta mostrando pra ela? Você tinha que fingir que tava dando carinho, aí você começava a dar carinho, aí você começava a fazer assim. Daqui a pouco ela tava chupando, aí você ficava, caralho, deu certo. Hoje não precisa mais disso, cara. Então viva Anitta e viva música pop. Chega de metal também. Cara, chega de metal. Deixa eu te falar um negócio, cara. Doja Cat é mil vezes melhor que Iron Maiden. E eu treino ouvindo música pop. Só deixa eu me despedir pra quem tá no YouTube assistindo esse podcast aqui. Um abraço, tchau pra você, você vai ficar por aqui. Se quiser me acompanhar até o final, vai lá no sacocheio.tv. Inclusive, hoje estamos ao vivo no sacocheio.tv, gravando essa bagaça.